Senhoras e senhores deputados, bons dias. Vamos então iniciar a nossa audição com a senhora Presidente da Direção do Conselho Português para os Refugiados, a senhora Teresa Tito Moraes, que vem acompanhada com dois juristas dos serviços. Não sei se a senhora quer fazer uma exposição inicial para depois os seus deputados fazerem as perguntas que entenderem, designadamente sobre o ponto da situação dos refugiados em Portugal, que é informação que interessa à Comissão, obviamente. A senhora, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os seus deputados da Comissão, agradecer, enfim, a receberem-nos o Conselho Português para os Refugiados num momento particularmente difícil. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação, também dar-vos conta do ponto da situação, porque já houve alguma evolução desde o pedido desta audiência e também lhes queria comunicar, mas situando um pouco a questão dos refugiados em Portugal. Eu diria que Portugal, ainda tivemos há pouco tempo alguns dados da Eurostat, é de facto o país da União Europeia que recebe menos pedidos de asilo. Se bem que em 2010 registaram-se 160 pedidos de asilo e em 2011 275. Portanto, este acréscimo teve consequências no dispositivo e particularmente de acolhimento desta população e particularmente no centro de acolhimento que o Conselho Português para os Refugiados tem desde 2006 na Bobadela. É um centro de acolhimento que foi construído de raiz, que congrega, enfim, serviços indispensáveis e tem uma capacidade de 42 camas e, de facto, com este aumento de número de pedidos de asilo, o centro começou a ficar completamente sobrelotado. Neste momento estão 87 pessoas a residir no centro. E tivemos que fazer também face ou alojamento externo em pensões, em quartos, em partes de casa, porquanto deu-se aqui uma situação também nova. Normalmente a Santa Casa da Misericórdia, a partir do momento em que as pessoas tinham autorização de residência provisória ou que estavam em fase de recurso junto dos tribunais administrativos, nós articulávamos com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que por sua vez penso que tinha um protocolo com a Segurança Social, que acolhia esta população que estava, que já tinha, portanto, condições para ser acolhida pela Santa Casa. A partir de outubro de 2011, a Santa Casa não acolheu mais ninguém, não recebeu mais ninguém. E o Conselho Português para os Refugiados, que tem uma função, enfim, determinada, além do apoio jurídico que dá, que está consagrado na Lei de Asilo, na determinação do Estatuto de Refugiado, tinha e tem essa função de uma maneira transitória, receber os novos casos e depois articular com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Situação essa que se agravou por o impedimento de podermos transferir essas pessoas para a Santa Casa. De facto, essas duas situações, de ter também um maior número de pedidos de asilo e, consequentemente, o processo de elegibilidade tornar-se mais comprido, vamos lá, porque normalmente, quando há menos pedidos de asilo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também tem capacidade de na fase, digamos, de admissibilidade, de ouvir as pessoas mais rapidamente. Nós deparámos em 2011 que haviam casos de junho e julho desse mesmo ano, portanto, 6 meses atrás, que não tinham ainda sido ouvidos. Portanto, há aqui um atraso também na fase de admissibilidade e complica-se depois com o resto do procedimento. Eu devo dizer que, e gostava de reafirmar esta situação, que de parte do Ministério da Administração Interna nós tivemos sempre um contacto muito, muito bom, muito satisfatório, desde a primeira hora, mas a partir destes dois, três últimos meses, o Ministério da Administração Interna, se bem que nos ajudou numa situação também muito concreta de 50 famílias que já não estavam a viver no centro, que já são refugiadas, 50 famílias refugiadas que ocuparam o centro de acolhimento no final do mês de fevereiro, precisamente também porque a Segurança Social interrompeu os apoios a 22 de dezembro de 2011, por uma questão, por questões ligadas à informática. Essas pessoas viram sem apoio durante 2 meses e meio e ocuparam o nosso centro de acolhimento, onde estiveram desde as 9 da manhã até às 7 da tarde. E foi o Sr. Ministro da Administração Interna que contactou com o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social e procedeu-se ao pagamento manualmente a essas famílias, aos 50 que ocuparam o nosso centro, e depois eles saíram ordeiramente, enfim, mas foi uma situação também bastante tensa. E aí nós tivemos, de facto, uma boa ajuda do Ministério da Administração Interna para esta situação, que acabou por ser resolvida depois pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social. E nessa mesma altura eu tive a ocasião de dizer de alertar o Ministério da Administração Interna para a situação dos requerentes de asilo, que esse estava, de facto, nós estávamos a chegar a um limite de não ter mais dinheiro para pagar nem pensões, nem quartos, nem lhes dar o subsídio de um apoio pecuniário que eles recebem quinzenalmente, de 80 euros por pessoa, porque eles próprios é que compram os seus alimentos e gerem esse apoio pecuniário que lhes é dado, além de terem direito ao alojamento e a alguns bens de primeira necessidade que nós recebemos do Banco Alimentar contra a Fome. Mas, de facto, nós não tivemos capacidade de continuar esses apoios pecuniários, de pagar as pensões e de pagar os quartos. Nesse sentido, tivemos que fazer um apelo e simultaneamente pedir esta audiência, fazer um apelo à sociedade civil, porque tivemos que interromper os apoios pecuniários dados aos requerentes de asilo. Aí o Sr. Ministro da Administração Interna voltou a contactar-nos e a dizer que disponibilizava uma verba de 46 mil euros e que anteciparia algumas verbas que já estão protocoladas com o CPR, particularmente aquelas que têm a ver com a comparticipação do Fundo Europeu para os Refugiados e um acordo que temos através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ora bem, os 46 mil euros deram exatamente para pagar as pensões, para não tirar os 40 refugiados que estavam em casas e apartamentos que noutra situação viriam agravar ainda a lotação do centro de acolhimento da Bobadela, e por outro lado pagar os custos também de manutenção e consumos do próprio centro de acolhimento, além de alguns salários. Mas foi um paliativo que de facto não resolve a situação gravosa, que se não houver aqui da parte também da Segurança Social um envolvimento consistente, acabamos por pôr em risco todo o procedimento de asilo e toda a sustentabilidade do centro de acolhimento. Eu gostaria ainda, se me permitem, de juntar alguns números, e conscientes que estamos das dificuldades que o nosso país atravessa, mas que a questão dos refugiados não é, de maneira nenhuma, uma situação ou, digamos, uma sobrecarga enormíssima para Portugal no contexto de todas as necessidades que eles têm, porque de facto é um número muito reduzido. E se nós compararmos, por exemplo, Malta, que tem 4.500 pedidos por cada milhão de habitantes, ou Luxemburgo, com 4.200 pedidos por milhões de habitantes, e outros países da dimensão do nosso, a Bélgica, com 2.900 pedidos por milhão de habitantes, Portugal tem 25 pedidos de asilo por cada milhão de habitantes. E por isso, senhores deputados, eu apelava a que... Eu considero que não é preciso apelar, porque todos vós têm certamente esta vontade de que os refugiados não sejam, que o Instituto do Asilo não seja posto em causa no nosso país, mas que nos ajudassem a que eles possam continuar a ser recebidos com dignidade e que, para isso, o Estado português tem que, obviamente, ter alguns encargos que não pode deixar de os assumir e, sobretudo, não pode deixar de nos responder em tempo útil, porque, de facto, o que nós... podemos aqui dizer que não correu bem, foi a termos tido um silêncio prolongado que nos inviabilizou de termos a garantia de poder continuar o nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Teresa Tito Moraes. Os deputados, Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Teresa Tito Moraes e aos seus assessores. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-la, agradecer a vossa presença, dizer-lhe que fez bem em marcar esta, pedir esta audiência à Primeira Comissão. De facto, na Assembleia da República, esta é a Comissão que, por título e por função, trata dessas matérias e, portanto, estamos sempre disponíveis para ouvir, para receber e ajudar naquilo que nós podemos ajudar. Sabe que, a doutora sabe que nós somos uma entidade legislativa e não executiva e, portanto, desde aí temos logo uma limitação à partida, mas naquilo que são as competências próprias dos poderes de fiscalização que a Assembleia tem sobre o Governo e, portanto, dentro daquilo que são as suas competências, naturalmente que essa é a comissão adequada para aqui vir expor o tema e as situações concretas com que se depara. Sem prejuízo de ter percebido as dificuldades com que passa o Conselho Português para os Refugiados. Sem prejuízo de, a Sra. também ter dito que, enfim, a situação já foi mais grave conjunturalmente, porque foi resolvida, algumas situações em concreto foram resolvidas. Eu gostaria de ficar com o Partido Socialista, gostaria de ficar com alguns números mais, se nos puder dar esses números, relatando mais ou menos os orçamentos dos últimos anos. Quanto é que recebia em 2010, 2011 e agora quanto é que tem para 2012? É evidente que tudo também depende do número de pedidos de refugiados. A doutora já disse que de 100 e tal passou para 200 e tal este ano. Mas também gostaria de perguntar a que é que se deveu esse aumento. Portanto, por aquilo que percebi, eu não tenho nenhum contacto real com essa situação concreta dos refugiados e por isso as perguntas que estou a fazer. Como disse... há um requerimento inicial de pedido de asilo. Fazendo esse requerimento, o cidadão fica com acesso a uma pensão, ainda que percebi relativamente pequena. Em todo o caso, tem noção se isso é um subterfúgio, ou seja, pedir asilo para receber uma pensão, ou se esses pedidos são fundamentados em situações concretas de asilo? Ou seja, esse aumento corresponde a isso, a situações concretas de asilo. Também gostaria, se a doutora nos pudesse dizer, que países é que houve mais esse incremento? De que países é que estamos a falar? São países que efetivamente têm dificuldades ao nível dos direitos, liberdades e garantias, ou religiosas, ou outras quaisquer, para percebermos quais são os nossos... Enfim, de onde é que provém mais esse tipo de situações. E como lhe disse, sem prejuízo de ter essa, de tentar perceber melhor essa realidade e de compreender aquilo que é o vosso papel e a vossa função e de perceber que, em concreto, Vossas Excelências passam por situações muito complicadas, porque são pessoas e que precisam de ajuda e precisam de apoio. E, portanto, sem prejuízo disso, gostaria que a Sra. nos pudesse dar uma maior indicação sobre essas questões que lhe deixei, tendo por certo que contará com o Partido Socialista para as diligências que forem adequadas para a satisfação daquilo que são as vossas necessidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Hugo Veloso, a vossa palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do PSD, saúdo a delegação do Conselho Português para os Refugiados, Sr. Presidente. Ouvi com atenção a sua exposição. Naturalmente que quis inteirar-me da situação que é naturalmente, sob alguns pontos de vista, preocupante. Eu vou já explicar porque é que digo que é sob alguns pontos de vista, é porque, entretanto, apercebi-me que, do ponto de vista do cumprimento daquilo que é o orçamento, o Ministério da Administração Interna, entretanto, resolveu o problema pagando aquilo que tinha a pagar e, portanto, felizmente que essa matéria está ultrapassada. Mas também percebemos que existem problemas por resolver. Julgo que esta matéria pareceu-me do Conselho Português para os Refugiados que haverá naturalmente um determinado orçamento anual, mas que este ano faça alguns atrasos, mas que entretanto resolvidos, e tanto quanto me apercebi, aliás isso é uma dúvida, que havia um dos apoios que deixou de existir, que é o da Santa Casa da Misericórdia. De resto, tanto quanto me apercebi, nos apoios dos ministérios eles têm-se mantido, embora com algum atraso, e que neste momento os assuntos estarão resolvidos. De qualquer maneira, nós registamos, aliás, é o que vem no requerimento assinado por Vossa Excelência, que diz que tem o objetivo de informar os grupos parlamentares da grave situação humanitária da população refugiada em Portugal. Nós registamos essa situação. No entanto, também nos apercebemos, ou esta era uma dúvida que eu aqui deixava, que em relação àquilo que estava orçamentado, esse orçamento tem sido cumprido. Não houve, portanto, foi durante o ano de 2011 nenhum orçamento suplementar que viesse suprir um aumento dos pedidos de asilo, conforme foi dito pela Sra. Presidente. E, portanto, desse ponto de vista, os poderes públicos estarão a cumprir com aquilo que são as suas obrigações para com o Conselho Português dos Refugiados. Isto não evita que se diga que, efetivamente, aquilo que disse é naturalmente preocupante, é sempre preocupante, sempre que existam situações sociais para com as pessoas que têm este tipo de estatuto ou para com aqueles que vêm com um novo pedido para ter esse estatuto. Naturalmente que nós registamos essa matéria, mas eu não queria deixar de pôr aqui duas questões. Eu próprio, antes de vir para esta audição, como, enfim, não conhecia bem a legislação aplicável, enfim, todas estas matérias, procurei informar-me, sei que existe uma legislação aplicável a este tipo de cidadãos, que existe o Conselho Português para os Refugiados, também relacionado com esta matéria, com as suas funções. Eu aqui diria, tanto quanto me apercebo, do ponto de vista da aplicação da lei, os poderes públicos, e esse não é um poder da Assembleia da República, só será se for o poder legislativo para alterar as leis que existem, os poderes públicos estarão a cumprir a lei que se aplica a esta matéria. Portanto, isso, esse problema julgo que não se põe, portanto, está um pouco fora da nossa competência, enfim, termos a ver alguma coisa com aquilo que são os poderes públicos da administração destas matérias. Mas eu não deixo de deixar aqui duas questões que são as dúvidas com que eu fiquei após o seu depoimento. Aplicando a lei, e tanto quanto já me apercebi, existe um aumento do pedido de refugiados que querem beneficiar destas situações, que são as situações de lei dos seus direitos. Mas, isso naturalmente que implicará um aumento de necessidades financeiras, e portanto esse é o problema que a senhora Presidente aqui pôs. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de saber, neste momento os apoios que o Conselho Português para os Refugiados presta são só aqueles que resultam da lei ou presta mais alguns apoios que neste momento já não sejam devidos a alguns cidadãos que se mantenham, por exemplo, eu li aqui a questão dos 6 meses e que se mantenham para além desse período com necessidade de apoio. Portanto, esta era a primeira questão. E a segunda questão é saber o que é que se pode fazer, e a senhora Presidente poderá dar aqui uma sugestão, ou mais do que uma sugestão, para que faça esse aumento, que é mais recente, do pedido de pedidos de asilo, de refugiados, o que é que se pode fazer, efetivamente, para além, naturalmente, como dirá, que é preciso mais meios financeiros, naturalmente. Eu penso que todas as instituições têm hoje esse problema em Portugal, não é só da CPR, mas haverá outras áreas, mas esta é uma área onde não devia, julgo eu, haver esse tipo de situações. Por isso é que eu deixo esta pergunta, exatamente o que é que se pode fazer, ou que necessidades é que existem para que efetivamente esse problema se resolva.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também a Sra. Presidente do Conselho Português para os Refugiados e quem a acompanha. Agradecer a exposição que aqui nos fez. Queria colocar-lhe 4 ou 5 questões muito, muito concretas. Uma primeira que tem que ver com as necessidades que identificam, que levantou aí diversas dificuldades de várias ordem, e eu gostava de lhe pedir que nos pudesse identificar aquilo que são necessidades urgentes, portanto necessidades prioritárias às quais é preciso dar resposta, e eventualmente necessidades ou dificuldades que possam ser que tenham que ser resolvidas, mas obviamente não com caráter prioritário, para que também do ponto de vista da intervenção parlamentar nós possamos dar a resposta mais adequada. Por outro lado, falou-nos num aumento do número de pedidos e numa maior morosidade no seu processamento. Eu gostava de saber se nos pode avançar alguma justificação para essa situação, ou seja, se a morosidade tem exclusivamente que ver com o aumento do número de pedidos ou se eventualmente há outros fatores que contribuam para essa maior morosidade e que devam ser tidos em conta para resolver a situação. Por outro lado, gostava de lhe perguntar também, disse-nos, portanto, falou-nos no fim da colaboração que tinham com a Santa Casa da Misericórdia, calculo que isso implique também, da vossa parte, a necessidade de fazer face a encargos que anteriormente não tinham que fazer face, uma vez que contavam com essa colaboração, e eu gostava de saber exatamente com que colaborações é que ainda hoje contam. Que previsão é que fazem em relação à manutenção desse tipo de colaborações? Não estou só a falar da Santa Casa da Misericórdia, eventualmente outras entidades com quem tenham alguma outra relação de colaboração e que possam eventualmente vir a sofrer alguma alteração, e portanto que previsão é que fazem daquilo que é a resposta que hoje dão e da colaboração de que hoje dispõem em relação ao futuro, a possíveis alterações que se venham a colocar, e portanto exigindo-vos também maiores necessidades. Uma outra questão que tem que ver com, já aqui foram colocadas as questões relativamente ao orçamento e aos orçamentos, eu colocava-lhe a questão de outra forma. A que encargos é que hoje fazem face e que articulação é que há entre o orçamento de que dispõem e os encargos a que têm vindo a fazer face e a que poderão vir a ter que fazer face, que relação é que há entre uma coisa e outra, ou seja, foram obrigados a fazer face a encargos que resultam, por exemplo, do fim da colaboração da Santa Casa da Misericórdia, já houve ou não alguma previsão desses encargos naquilo que foi o vosso orçamento, há previsão de que esses encargos venham a ser considerados ou não, e portanto que perspectiva é que têm relativamente a essas alterações. E por outro lado, se nos podia dar também alguma previsão em relação à evolução da situação, em relação ao pedidos, exatamente ao número de pedidos. Ou seja, se é expectável ou não uma continuação deste movimento de crescimento do número de pedidos e se tem alguma perspectiva de como é que a situação pode evoluir nesse sentido, para que obviamente não esteja a procurar resolver hoje uma situação que amanhã já será diferente e portanto colocará novas dificuldades. Portanto, que previsão é que fazem em relação à evolução da situação e, portanto, o que é que esperam em termos de exigências que se venham a colocar nas solicitações a que têm que dar resposta?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Doutora Teresa Tito Moraes. Muito obrigada pela sua exposição e cumprimento também os demais membros desta delegação. E com todo o respeito, porque quem está de facto no terreno e a tentar encontrar respostas para as pessoas e para as famílias tem certamente a urgência de ver estes problemas enfrentados com seriedade e de dar a resposta que as situações exigem. E, portanto, sabe que do nosso ponto de vista não nos parece possível que o Instituto do Asilo possa efetivamente ser posto em causa por conta das políticas de austeridade. O Bloco de Esquerda fez uma pergunta ao Governo exatamente sobre estas matérias. Talvez alguns dos aspectos, pela informação que a doutora aqui trouxe, tenham sido superados e é, depois das muitas questões que já foram colocadas, é exatamente sobre eles que eu gostaria de deixar apenas duas questões. Falou-nos aqui de que o MAI recentemente terá disponibilizado uma verba de 46 mil euros, entre outras que estão protocoladas. Eu pergunto-lhe se corresponde, digamos, àquilo que veio a lume do reforço financeiro que foi por vós requerido ao Ministério da Administração Interna. Portanto, se estas são de facto as verbas de que nós ouvimos falar quando evocaram a necessidade de um reforço urgente e que o fizeram junto do MAI. Primeira questão. Segunda questão, e portanto, evidentemente, tendo em conta que já os parâmetros temporais que foram aqui colocados, não é? Quer dizer, o que é que são as prioridades absolutamente para hoje e que previsões faz de necessidades financeiras e de condições a prazo. E portanto, a segunda questão tem a ver com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Foi muito clara toda a informação que nos deu conta aqui, noutros contextos, de que foi trazendo à luz do dia sobre o contributo que a Santa Casa da Misericórdia tinha e deixou de dar, e que de facto penso que é um problema gravíssimo para vós, mas qual é objetivamente em relação ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social a vossa expectativa e os compromissos que deveriam ser assumidos no sentido de encontrar as respostas mais ajustadas ao trabalho que desenvolvem e que é de uma dignidade e de um mérito absolutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, doutor.
Obrigado, Sr. Deputada Cília Honório. Sra. Doutora Teresa Trigo Moraes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu agradeço todas as perguntas. Vou tentar responder, e também aqui com a ajuda dos meus colegas, mas nas questões que se relacionam com o papel do Conselho Português para os Refugiados no procedimento, mas diria, em traços gerais, que o orçamento que o Conselho Português para os Refugiados dispõe no apoio a população refugiada foi estimado para 160 pedidos de asilo e é um orçamento que ronda à volta dos 650 mil euros. Neste momento, num panorama de um aumento para 275, obviamente que o valor é superior e que nós tivemos ocasião de estimar e no início do ano fazer um pedido de reforço ao Ministério da Administração Interna, um orçamento estimado em 178 mil euros para fazer face a este acréscimo que já se estava a desenhar como, como previsível. E eu mais 178 mil, e dos 178 mil recebemos agora 46.174 euros da parte do Ministério da Administração Interna para responder, digamos, a este reforço solicitado pelo CPR. Eu diria que se estava a desenhar este aumento, porquanto em setembro registaram-se 39 pedidos de asilo, setembro de 2011, 39 pedidos de asilo, outubro 25, novembro 15, dezembro passaram a 47 pedidos de asilo, janeiro 38 e em fevereiro, de facto, houve um decréscimo, só 7 pedidos de asilo no mês de fevereiro. Até ao dia 26 de março, o mês de março, recebemos 22 pedidos de asilo. As nacionalidades mais expressivas têm a ver com a Guiné-Conakry, 65 pedidos de asilo, a Somália, 39, e depois segue-se a Costa do Marfim. Há cerca de 45 nacionalidades diferentes. Portanto, há muitas nacionalidades que são, que têm números relativamente muito pequenos, não é? 2 ou 3 pessoas do Afeganistão, da Albânia, da Angola, enfim, 45 nacionalidades diferentes. Devo referir aqui um dado importante, que no ano 2011 registaram-se 13 pedidos de menores não acompanhados. São jovens entre os 12 e os 17 anos, quer do sexo masculino, quer também do sexo feminino, que chegam espontaneamente, quer nos postos de fronteira, via terrestre ou pelo aeroporto, e que fazem parte deste número cada vez mais significativo de menores não acompanhados que viajam sozinhos e que pedem proteção ao Estado português. Para fazer aqui um parêntese, o Conselho Português para os Refugiados já há algum tempo que sente que o alojamento destes menores não acompanhados no centro de acolhimento, onde recebe adultos, famílias, enfim, um número muito grande, não é o sítio mais indicado, e teve a possibilidade, através de um protocolo aqui com a sociedade civil e a responsabilidade social das empresas, com a SWATCH, de construir um centro para crianças refugiadas que está prestes a ser inaugurado e que teve também a participação da Câmara Municipal de Lisboa e uma parte do Ministério da Administração Interna. Foi um centro que poderá servir para os menores não acompanhados terem, ou crianças mesmo, terem um acompanhamento mais diferenciado que merecem e que têm direito. Simplesmente é outro problema e outra preocupação da nossa organização, é como sustentabilizar este novo equipamento dedicado à criança refugiada. Mas, voltando à situação atual, eu gostaria de dizer que o Conselho Português para os Refugiados, que intervém na fase da elegibilidade e da determinação do Estatuto de Refugiado, porque, obviamente, todas as pessoas que pedem proteção ao Estado português, nem todas passam à fase da admissibilidade e são admitidas. Mas a lei de asilo permite que algumas situações possam recorrer judicialmente de uma resposta negativa. E ao fim de 60 dias que os tribunais não respondem a esse apelo, a esse recurso, elas entram automaticamente no nosso país. E, portanto, aqui há, de facto, muitos casos que estão nesta situação, que estão em recurso e que entram e vão para o centro da Bobadela. Há situações que também, ao abrigo da Convenção de Dublin, que tinham o visto para o primeiro visto para Portugal e estão noutros países que são encaminhados e vêm para Portugal, daí o número crescente de pessoas acolhidas no centro da isso e também, finalmente, a taxa da admissibilidade, de facto, pela proveniência dos países que estão em causa, aumentou significativamente. Nós diríamos que dos 275 pedidos, nem todos entram, mas há talvez agora 60 a 70% de situações que são admitidas. Portanto, as necessidades urgentes têm a ver com o que a Santa Casa da Misericórdia, os casos que a Santa Casa da Misericórdia, que nós estimamos e contabilizamos, já estão em 68.400 euros que a Santa Casa da Misericórdia deveria ter apoiado estas situações e que o CPR não as quis pôr na rua, porque, e gostaria de responder ao Sr. Deputado do PSD, que, de facto, nós não estamos a apoiar situações que não mereçam ou que estejam fora do âmbito das responsabilidades do CPR. Simplesmente, como fazíamos esta articulação com a Santa Casa da Misericórdia, o ónus da responsabilidade recaía em cima do CPR. Se os puséssemos na rua sem nenhum tipo de apoio, para receber então os novos casos e as situações que tradicionalmente o CPR estava a assumi-las. E por isso quisemos colaborar também com o Ministério da Segurança Social, pedindo muitas e inúmeras reuniões com a Santa Casa da Misericórdia e com a Segurança Social, ao mesmo tempo que informámos também o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que estávamos a apoiar e a ter este encargo de 68.400 euros com uma população que tradicionalmente e no âmbito dos orçamentos e dos protocolos que temos com o Ministério da Administração Interna através do Fundo Europeu para os Refugiados, que financia 25%, e também um acordo atípico de cooperação que temos com a Segurança Social, era manifestamente insuficiente. E nós tivemos essa certeza, porque, como devem calcular, além das declarações trimestrais de despesa que fazemos, nós verificámos que tínhamos excedido em 75.800 euros os apoios que estávamos a dar à população que estava a nosso cargo. E, portanto, essa verba ou seria comatada pelo reforço pedido ao Ministério da Administração Interna de 178 mil euros ou ficávamos impossibilitados de continuar. Eu talvez deixasse à Mónica, se quisesse dar uma explicação mais pormenorizada da nossa intervenção em sede do procedimento de asilo, e depois acabaria por falar nas prioridades que temos.
Doutora Mónica Farinha, faz favor.
Bom dia, obrigada. Eu gostaria, antes de entrar, se calhar mais no detalhe do procedimento de asilo, gostaria ainda de responder a uma questão que o Sr. Deputado suscitou relativamente a que se deveu este aumento no número de pedidos de asilo. Em termos europeus, houve alguns desequilíbrios. Houve países que tradicionalmente tinham muitos pedidos de asilo, como a Grécia, que o ano passado houve uma descida notória, como a Itália, como a Malta, e outros países que tradicionalmente recebiam muitos pedidos de asilo subiram. A Suécia, a Dinamarca e a Alemanha subiram o número de pedidos de proteção que recebiam. Por isso, globalmente, a Europa continua dentro dos mesmos valores relativamente a pedidos totais de asilo. Nós não sabemos explicar, não temos uma única resposta relativamente a este aumento de pedidos de asilo em Portugal, porque não há, ninguém pode dar uma única resposta. Tem a ver com situações concretas nos países de origem, que inicialmente podem estar tranquilamente sem qualquer problema. Surge uma revolução, um problema social que motiva ou que força as pessoas para uma fuga. Por isso, são sempre fatores que não se podem prever desse ponto de vista. Tem a ver com fluxos migratórios, de situações muito, muito concretas, por isso não podemos dar uma única resposta quanto aos fundamentos do aumento. E se bem que pareça que 71,8% de aumento seja tremendo, relativamente à situação concreta, estamos a falar de 160 para 275, não é? Desta perspectiva, os números proporcionalmente são tremendos para Portugal, porque todo o processo de acolhimento e todo o sistema estava pensado para esses valores. Uma outra questão que suscitou tinha a ver com o eventual abuso do direito de asilo ou do procedimento de asilo que o Sr. Deputado suscitou e que isso poderia justificar este aumento. Eu julgo que isso não é, enfim, não é uma situação que aconteça em Portugal. Não é de toda a nossa experiência e nessa medida eu gostaria de explicar o quê?
Desculpa. A taxa de admissibilidade confirma.
E a taxa de admissibilidade também confirma. Portugal tem uma elevada taxa de admissibilidade. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que tem essa competência, no primeiro semestre de 2011 a sua taxa de admissibilidade foi de 55%, o que em termos europeus é francamente positivo. Portanto, desse ponto de vista, julgo que não é uma conclusão a retirar relativamente ao aumento dos pedidos de asilo. E o CPR também tem alguma participação nesse procedimento, nomeadamente efetuando entrevistas de determinação a todos os requerentes, quer o pedido seja apresentado em território nacional, que é a grande maioria, 60% são apresentados em território nacional, quer estes pedidos sejam apresentados em postos de fronteira, na maioria dos casos são apresentados no aeroporto de Lisboa. E o nosso papel, para além dessa entrevista de determinação, é, sobretudo, preparar um documento, um parecer jurídico relativamente àquele pedido, em que se analisa a descrição factual, a situação no país de origem e depois o enquadramento, isto é, se aquela situação concreta descrita por aquela pessoa se enquadra na situação do país de origem e se enquadra nos critérios que a lei de asilo determina. Depois, damos um apoio direto a todos os requerentes e a todos os refugiados em Portugal relativamente às mais variadas questões, documentação, pessoas que se separam das famílias em contextos de conflitos armados e que procuram os seus familiares, reagrupamentos familiares, enfim, agora tudo que se possam lembrar que seja situação jurídica, é para isso que o gabinete jurídico do CPR existe. Gostava de deixar claro que, apesar deste apoio direto e de apresentarmos estes pareceres, a nossa função não é de ser advogados dos requerentes de asilo. O CPR defende sobretudo o Instituto do Asilo e, nessa medida, em alguns casos que sejam manifestamente infundados, pronuncia-se negativamente, não é? Diria que cerca de 30% dos nossos pareceres são negativos e, portanto, o nosso papel, ainda que se preste o apoio direto que eu referia, levamos muito a sério o direito de asilo e a Convenção de Genebra. Relativamente a outra questão que o outro senhor deputado questionou, relativamente à aplicação da lei e ao facto da lei estar a ser cumprida. A nossa lei de asilo, a Lei 27 de 2008, tentou congregar as várias diretivas que servem de base ao Sistema Europeu Comum de Asilo, entre elas a Diretiva do Acolhimento. E, portanto, se de um ponto de vista processual nós achamos que a lei está a ser aplicada, ainda que haja morosidade tendo em conta o elevado o aumento dos pedidos de asilo, de um ponto de vista de acolhimento, há aqui falhas, não é? Não tanto, como eu estava a dizer, relativamente ao procedimento, mas depois à aplicação relativamente ao acolhimento a estas pessoas, que também está previsto na lei. Porque não basta ter são várias fases, não é? Há o acesso ao território, depois acesso ao procedimento e depois um acesso a um acolhimento enquanto o procedimento decorre e depois numa primeira fase até que as pessoas possam ter a sua autonomia, que é obviamente aquilo que o CPR deseja e é aquilo que os próprios requerentes desejam, sem dúvida, não é? Acho que me prolonguei um bocado. Diz.
Senhora doutora, como é que se chama?
João Vasconcelos.
Não. Sr. Doutor João Vasconcelos, por favor.
Apenas para enfatizar a questão das condições de acolhimento dos requerentes de asilo que se encontram a aguardar, portanto, o resultado da impugnação da decisão de inadmissibilidade do seu pedido de asilo, porque essa é uma questão que já foi aqui focada como sendo uma das categorias de requerentes de asilo que tradicionalmente foram apoiadas pela Santa Casa da Misericórdia e que deixaram de o ser. E a verdade é que o CPR se bateu durante o processo legislativo, que conduziu à aprovação da Lei 27 de 2008, pela garantia do efeito suspensivo, portanto, do recurso. Mas a verdade é que se o direito se encontra hoje consagrado e é aplicado na prática, visto que a grande maioria dos requerentes de asilo que vêm o seu pedido de asilo recusado na fase de admissibilidade impugnam essa decisão e, portanto, têm acesso ao recurso, a verdade é que esse direito será esvaziado se não forem asseguradas condições de permanência condignas em Portugal na pendência desse recurso, e essa parece-me que é uma questão particularmente preocupante, porque se tratam aqui de requerentes que se encontram numa situação de especial vulnerabilidade, porque numa situação de indefinição quanto ao seu estatuto legal, e portanto gostaria de realçar essa matéria.
Obrigado, Sr. Doutor. Sra. Teresa Trito Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu permitia-me ainda acrescentar que o Conselho Português para os Refugiados representa o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que deixou de ter delegação em Portugal a partir de 98 e transferiu, digamos, no âmbito da nossa parceria, essas responsabilidades. Portanto, na própria lei de asilo está sempre referido o Conselho Português para os Refugiados e o ACNUR. Nesse sentido, eu permitia-me também levantar só duas breves questões que têm a ver com a decisão que o governo português, em 2007, em reunião de Conselho de Ministros, teve de que Portugal pudesse receber 30 refugiados reinstalados por ano, e que este ano de 2012 ainda não recebemos ninguém, mas nós gostaríamos aqui também de salientar a importância destes programas de reinstalação. A reinstalação é uma forma complementar da proteção dada aos refugiados. Se bem que o nosso país, com tão poucos pedidos de asilo por ano, entendeu-se que receber esta cota de 30 refugiados que estão num país terceiro, refugiados de longa duração, em risco de, enfim, com condições de segurança muito precárias, com situações que se arrastam há bastante tempo e que, na base de uma lista enviada pelo ACNUR, o Ministério da Administração Interna, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, seleciona, com também pede o parecer ao CPR, seleciona 30 casos por ano, Esses casos são particularmente vulneráveis porque envolvem famílias numerosas, com muitas crianças, famílias monoparentais. Nós temos casos de pessoas que estavam na Síria, do Afeganistão ou do Iraque, que estavam na Síria, que vieram para Portugal. Agora, mais recentemente, na fronteira entre a Líbia e a Tunísia, veio um grupo de 23 refugiados da Eritreia, todos eles com situações muito dramáticas, mulheres grávidas, enfim, e também com expectativas, devemos dizer, bastante elevadas, mas que depois acabam por perceberem o país onde chegam e que têm dois bens essenciais, que é a segurança, que não tinham anteriormente, e a liberdade. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui uma nota de que os programas de reinstalação, no nosso entender, deveriam continuar e que deviam, sobretudo, começar desde o princípio do ano e não ficarmos com os 30 casos para cumprir a cota só recebidos no mês de dezembro ou novembro, que isso causa também grandes problemas. Por último, a questão também da retificação de duas convenções relativas à apatridia, que o Acnur teve ocasião e que nós também veiculámos este pedido de que Portugal pudesse ratificar a Convenção da Apatridia, era também uma oportunidade de deixar aqui aos senhores deputados esse pedido para que pudesse ser agendado a ratificação da Convenção da Apatridia. Por último, prioridades. As prioridades, senhores deputados, como viram, senhor Presidente, este reforço do Ministério da Administração Interna, se bem que nós reconhecemos como uma palavra de estímulo, é manifestamente insuficiente. E a antecipação de verbas já protocoladas não resolvem a situação de carência e de responsabilidades que o CPR neste momento está a enfrentar e que continua a ter necessidade de apelar à sociedade civil, porque não tem meios de poder continuar a dar o subsídio de emergência, este subsídio dos 80 euros quinzenais, se bem que vamos agora com este reforço poder pagar os espaços sociais, que nos parece importantíssimo, sobretudo para as crianças não faltarem à escola e poderem beneficiar até nas escolas da refeição quente, que eles muitas vezes só têm essa por dia. E portanto, tentarmos que o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, através da Santa Casa da Misericórdia ou de outra instituição, assuma essa responsabilidade que é importantíssima, não só para os casos que estamos a apoiar, mas também para aqueles que chegaram e que muito brevemente já estariam em situação de passar a ser apoiados pela Segurança Social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Sra. Deputada Teresa Anjinho, CDS, por um motivo de outros compromissos, só agora pode chegar. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por pedir as minhas desculpas pelo facto de apenas agora chegar. Contudo, também por questões de direitos humanos, se deu este atraso, porque, como sabe, aqui na Assembleia está a ser entregue o Prémio Norte-Sul, numa área que a mim me diz muito, a uma senhora que muito batalhou e batalha pelos direitos das mulheres. Agora aqui estou e estou também por considerar que aquilo que os trazem cá, os trouxe cá, é uma matéria muito importante e que deve merecer de todos nós, naturalmente, a devida atenção. Lamento não ter assistido a toda a sua exposição, que com toda a certeza terá dirimido muitas também das minhas dúvidas, e por isso vou fazer-lhe aquela que para mim é uma preocupação, uma vez que estamos perante uma dificuldade de sustentabilidade do próprio Conselho. De facto, reconheço, como é natural, que o asilo é um direito fundamental, que a sua concessão é uma obrigação internacional e que há que garantir as condições de trabalho ao Conselho. Contudo, de facto, vivemos um contexto de crise socioeconómica nacional e global grave e há que tentar perceber como apoiar e como garantir a atuação do Conselho perante a adversidade. E começo assim por lhe perguntar qual é que é a atuação do Conselho, que intervenção é que fazem ao nível da inclusão das pessoas? Ou seja, quanto tempo é que estas pessoas, se é possível responder, quanto tempo é que estas pessoas ficam em média em Portugal? Durante quanto tempo é que estas pessoas são apoiadas? Que projetos de vida têm estas pessoas? Quem é que o trabalha, naturalmente, para além do RSI? Julgo que esta é uma questão fulcral para podermos também compreender o modo de atuação e, naturalmente, a nossa atenção e da parte das várias instituições em relação à atuação do Conselho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela pergunta que fez e que realmente creio que é uma preocupação permanente da nossa organização. E nesse sentido, nós temos com um acordo que fizemos com o Centro de Emprego, nós temos um gabinete de inserção profissional no próprio Centro de Acolhimento, que obviamente não beneficia só a população refugiada, mas também é de acesso a todos os cidadãos e cidadãs que estão desempregados e que registam lá, digamos, a apresentação quinzenal e que têm também um aconselhamento para o emprego. De facto, nós procuramos com esse gabinete de inserção profissional ter também uma possibilidade de dar aos refugiados alguma orientação no sentido da procura do emprego, do reconhecimento das suas competências, da formação profissional, enfim, áreas fundamentais para que eles se possam integrar mais rapidamente. De facto, é complicado. O reconhecimento, como deve calcular, das competências é cada vez mais complicado e moroso. A maior parte dos refugiados acabam por arranjar trabalhos temporários em áreas muito diferentes daquelas que eles têm a sua formação inicial. E temos aqui outro dado de famílias muito, muito vulneráveis, que, obviamente, uma mãe com 6 filhos pequenos é muito difícil de criar a sua própria autonomia. Portanto, mesmo querendo ser otimista, eu diria que o tempo de permanência em que estas famílias e estas pessoas são apoiadas normalmente é longo, e eu diria uns 2 anos, nunca menos que 2 anos. É um tempo prolongado, mas é também nem para todas as situações. Há muitos refugiados, e eu estimaria nos 20%, portanto é um número que nós temos várias vezes tentado equacionar, 20% já estão perfeitamente integrados e autonomizados, o que não é mau numa população tão vulnerável como a nossa. Agora, obviamente que eles sofrem também alguns problemas de que os trabalhos são precários e que trabalham 1 mês e depois 2 meses estão sem arranjar trabalho. Enfim, há estas situações e depois recorrem a nós quando não, não têm trabalho. Mas temos alguns instrumentos fundamentais, sobretudo os cursos de língua portuguesa, que são dados no nosso centro, porque obviamente que é também um handicap as pessoas não falarem português. As aulas de português são fundamentais para que eles possam comunicar e arranjar trabalho mais rapidamente. E tentamos inseri-los, de certa maneira, descentralizando. Se bem que muitos se concentram na região de Loures, onde temos o nosso centro de acolhimento, nós procuramos com outras autarquias fazer contactos e, obviamente, apelando à responsabilidade social das empresas. Portanto, há aqui esses objetivos que nós temos a curto e a médio prazo, mas um país com uma taxa de desemprego tão elevada como o nosso não é, de facto, um país onde os refugiados se autonomizam muito rapidamente.
Doutora Teresa Tito Moraes, não queria deixar de lhe dizer que, quando apresentei aqui o requerimento por si entregue à primeira comissão, a posição de todos os partidos políticos foi no sentido de ouvirmos com urgência o Conselho Português para os Refugiados. O que quer dizer que há aqui uma unanimidade na importância desta matéria. Porque o direito de asilo nunca pode ser posto em causa, uma vez que faz parte do quadro legal de proteção dos direitos humanos. E, portanto, a doutora terá sempre na primeira comissão um aliado. Obviamente, mesmo que não haja pedidos de refugiados, o direito de asilo tem que continuar a existir, porque nunca sabe quando poderá haver, sejam 10, sejam 20, sejam 100, sejam 1000, não seja nenhum. Doutora, disponha da primeira comissão quando entender que seja necessário, e muito obrigado por ter vindo. Está então encerrado o nosso trabalho.